Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tudo bem? Essa é uma pergunta difícil de fazer hoje, né? A resposta continua a mesma. Nós podemos responder de acordo com o que nós estamos sentindo. Nós podemos responder de acordo com aquilo que nós sabemos. E a Bíblia fala que, muito antes da ciência e da física, que o coração do homem é enganoso. E que a nossa impressão, a nossa aparência, o nosso entendimento é muito superficial e exterior. A Bíblia fala que Deus não olha para aquilo que está no rosto das pessoas, mas ele conhece o interior. Ele prova os corações, pesa os rins, e isso não significa um exame de biópsia ou de autópsia, mas é como se fosse. Abrir o corpo e pesar cada órgão, cada membro, porque é nesta hora que você vai descobrir o que aconteceu. Causa mortes. Nós, para podermos fazer isso, temos que abrir. A Bíblia fala que Deus conhece sem abrir. Ele conhece as coisas que estão dentro e nós conhecemos as coisas que estão fora. Então, os nossos sentidos nos enganam. Às vezes, nós achamos que estamos vendo e não estamos vendo. Às vezes nós achamos que é para cima e é para baixo. Pilotos se desorientam voando nos seus aviões a um ponto tal que eles não sabem se estão subindo ou descendo, porque perdem o senso de orientação. Pessoas que colocam óculos especiais invertem a visão e enxergam as pessoas de ponta cabeça. E depois o cérebro desinverte e você começa a enxergar as pessoas normais e quando está realmente de ponta cabeça. Porque os nossos sentidos podem ser muito, muito enganados. Então, quando nós estamos nos sentindo bem, podemos não estar bem. Uma pessoa que é drogada e injeta alguma coisa no seu corpo, ela se sente muito bem. Mas ela não está bem. Uma pessoa que bebe álcool e altera o seu espírito, como a Bíblia diz, sente que está muito feliz, mas geralmente ela bebe porque está muito infeliz. As aparências enganam bastante. Então, quando eu pergunto, tudo bem? A pergunta ela é mais profunda do que como nós estamos, porque hoje nós não estamos bem. E por isso mesmo a Bíblia diz que quando nós temos uma dúvida, uma dificuldade ou uma barreira que a gente não consegue transpor, temos que depender e confiar em Deus. E quando nós não sabemos o que pedir, temos que pedir que o Espírito Santo interceda por nós, que Ele faça parte que nós não sabemos fazer. Hoje é um dia assim. É um dia de deixar Deus agir, é um dia de entender coisas que não se entendem no dia a dia. Mas, como já foi dito tantas vezes em várias situações, como a palavra declara, existe mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há alegria. Porque aqui se vê como as coisas realmente são. E nós não queremos ver as coisas como elas realmente são. Nós queremos ver as coisas como nós achamos que elas são. E as pessoas dizem umas para as outras: por favor, me engane. Por favor, diga o que eu quero ouvir. Não diga a verdade. Na maioria esmagadora das vezes, quando você pergunta, tudo bem? Você quer que a resposta seja, tudo bem. Porque aí você não tem problema com a resposta. E quando você pergunta, como é que eu estou? Você quer que a resposta seja, você está ótimo. Mesmo que essa não seja a verdade. Nós buscamos palavras que queremos ouvir. E, de novo, a Bíblia fala muito sobre isso. Que diz que ainda no final dos tempos, esses tempos que nós estamos vivendo aqui, essa dificuldade ou essa necessidade ia aumentar. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Hipocrisia de homens que falam mentiras são coisas que não são verdades, que são ditas de uma maneira hipócrita. Porque nós queremos ouvir. E aqui diz que nós íamos ter comichão, coceira nos ouvidos para ouvir o que nós queremos. Essa nossa sociedade ela é exatamente assim. E por isso nenhum político pode dizer a verdade para se eleger. Ele tem que dizer a mentira que o eleitor quer ouvir. Que vai melhorar. Que vai trazer paz, prosperidade e segurança. Que vai aumentar o índice de educação e de saúde. E que as coisas vão estar melhores. Quando, se for honesto e olhar a situação como ela é, você pode estar antevendo uma grande crise, tempos muito difíceis. Mas não vai falar isso. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir uma mentira. Mas hoje eu queria falar algumas verdades para vocês. Geralmente, quando essa frase é usada, ela é usada para que alguém desabafe toda a má educação que ela tem no coração em relação ao outro. Eu vou dizer umas verdades para essa pessoa. Com certeza não é como você é honesto, como você é íntegro, como você é perseverante. Geralmente é como você é ruim, como eu não gosto de você. Eu já pensei nisso algumas vezes. Só Deus tem o poder de dizer uma verdade de uma maneira tal que nós não apenas aceitemos, mas continuemos amando a Deus. Que é a figura de um Deus Pai. Essa figura é expressa quando o pai corrige o filho e ele não gosta. Quando o pai bate na criança e ela sofre e chora. E busca consolo no próprio pai que bateu. Quando a criança está doendo, ela quer o colo do pai. Porque ali tem o consolo e a proteção. Mesmo quando é o pai que bateu. Quando ela cresce um pouquinho mais e começa a elaborar os raciocínios, ela começa a maldizer o pai. E ameaçá-lo, e dizer que não gosta mais, e sair para longe. Mas quando ela é pequenininha, ela quer o consolo mesmo no meio da correção. Porque ela sabe que a pessoa que ela está ali é a pessoa que ama e cuida. Essa é a verdade de Deus. Deus fala e ele abre a ferida e a fecha. Cura a sua vida e ainda faz um carinho. Então nós não precisamos de carinho. Nós somos de cura e carinho. E não precisamos de pessoas que digam as nossas verdades. Não precisamos de mais alguém para apontar o dedo e dizer, você está errado. A questão é como nós podemos ficar certo. E para que tudo isso aconteça, o que tem que existir é um relacionamento. Porque o estranho não tem nenhum problema em dizer a verdade. Ele é estranho. Ele é indiferente. Mas aquela verdade daquele estranho também não tem um poder nenhum de nos afetar. O relacionamento é a proximidade de pessoas que falam coisas significativas. E nós vamos, nesse mês de maio, falar sobre relacionamentos. Todos nós, todos vocês, necessitamos, demandamos, precisamos nos relacionar. Eu decorei essa frase no meu livro de Educação Moral e Cívica. Quando era, chamava naquela época, primário ainda, de ginásio, ensino fundamental de hoje. E o livro começava assim: o homem é um ser eminentemente social. Não nasceu para viver sozinho. Por isso ele vive em sociedade. E o que é a sociedade? É o lugar onde as pessoas se relacionam, se referenciam, conversam, falam. O homem é um animal gregário. Significa isso. Que ele vive em bando. Que ele anda junto. Que ele não gosta de solidão, com exceção dos canadenses. Talvez você seja meio impactado por muita gente aqui em São Paulo, que somos a terceira maior cidade do mundo. Então nós estamos tropeçando nas pessoas aqui. E quando você está no meio de um feriado ou num fim de semana, você fala, como São Paulo seria maravilhosa se o trânsito fosse assim e esse bando de gente não voltasse para o lugar onde eles foram. Se você morasse sozinho, no meio de uma escuridão e de uma solidão de quilômetros, sem ninguém, você ia começar a ficar depressivo. Nós precisamos de relacionamentos. Precisamos de momentos de solidão para pensar, para achar, alguns mais, outros menos. Alguns, quando começa o momento de solidão, já começa a entrar em parafuso, já tem que ligar uma música, ligar para alguém. Hoje a tecnologia nos coloca tão próximo das pessoas, a gente fica dependendo desse negócio aqui. E você vê a solidão aumentar porque está todo mundo conectado. E porque estão conectados, não estão comunicando. Então, tem quatro pessoas sentadas em uma mesa e ninguém olha para ninguém. Todos estão olhando para uma telinha que brilha. E a pergunta é, como você vai? Você mudou para, em inglês, WhatsApp. E nós nem sabemos porque chama WhatsApp, pelo menos a maioria das pessoas não sabe, né? É a brincadeirinha do WhatsApp com U e do WhatsApp com APP. E aí, como você está? O que está rolando? O que está acontecendo? Nós nos relacionamos. Os relacionamentos hoje são profundamente machucados. Os relacionamentos hoje são profundamente doloridos. Os relacionamentos são muito egoístas. E as pessoas se relacionam para extrair algo de alguém. Não para dar algo para alguém. Então nós nos protegemos dos relacionamentos. E ao nos protegermos, nos isolamos. Uma das figuras mais fortes aí da Bíblia em relação aos relacionamentos é o relacionamento do pai com a sua filha. E quem levantou isso a primeira vez que eu vi foi o Craig Hill, que é um missionário, um pastor americano que tem um ministério de família, do Family Foundations, que faz o Veredas Antigas, curso que alguns aqui já fizeram, cura da alma, e que faz uma coisa chamada Barbaraká, que é uma cerimônia tirada do hebraico, onde na idade adulta, que é o Bar Mitzvah, 13 para 14 anos, um jovem é considerado adulto. Ele lê aqueles livros da Torá e entra na comunidade. E o pai então libera o filho para a vida adulta. Ou a filha no Bat Mitzvah. E o Bar Baraká, Bar é de filho, é a bênção para o filho. É uma celebração entre o pai e a filha de aliança. A Bíblia diz, em umas passagens mais poéticas aí que Salomão fazia, quando escreveu Eclesiastes e Provérbios, falando de uma mulher, ele disse assim: tu és uma flor num jardim fechado. Eu já falei isso muitas vezes nas conversas com as meninas, com as crises das mulheres aí, nos vínculos e relacionamentos. Porque uma flor é aquilo que é bem frágil, é aquilo que não aguenta muita agressão. Todos vocês sabem o que é uma flor. Bonita e frágil. A flor precisa de proteção. E essa proteção é justamente dada pelo jardim fechado. Ela não está exposta aos predadores. O que caracteriza uma flor? Três coisas. A sua forma. Todas as flores têm uma forma diferente. E elas atraem pela forma. As pétalas, uma coreografia que ela faz com o seu formato, e não são iguais, né? Uma margarida é diferente de uma rosa, que é diferente de uma violeta, de uma tulipa, que, para dizer a tulipa, é uma flor que já virou, foi a primeira crise dos derivativos do mundo. As tulipas na Holanda valiam centenas de milhares de dólares. Uma. Até que explodiu a bolha daquela época, porque as pessoas davam valor a uma tulipa perfeita. Uma flor bonita. Forma. A segunda coisa que as flores têm é cor. Não sei se tem flor preto e branco natural. Eu já vi flor artificialmente feita preto e branco. Tem flores brancas maravilhosas. A cor da flor, ela atrai. Algumas são esplendorosas. Outras são esquisitas. Mas são coloridas. E a terceira coisa é o odor, é o perfume. E com o formato, a cor e o seu perfume, a flor que está plantada e não sai do lugar, consegue atrair. Atrair os passarinhos, os animais, os insetos, para aquilo que você estudou um dia na escola sobre polinização e como é que elas fazem para serem multiplicadas. Então vai lá o beija-flor, que tem esse nome por causa disso mesmo, né? Enfia aquele biquinho lá, fica sugando lá, e aí fertiliza outra flor e vai mudando de flor em flor. Quando a flor recebe uma visita indesejada, ela não tem como se proteger. Então ela é deflorada. E essa passagem fala das mulheres porque ela diz que para que a flor se defenda, ela não pode criar espinhos. Como uma rosa. Porque ao criar espinhos, ela passa a evitar. Não deixa mais atrair, mas ela repele. E essa repulsão quebra a razão de ser dela. Ela existe para atrair. Então a mulher é uma flor que atrai. Isso é uma sedução. Mas atrai quem? Qualquer um. E quando ela não quer, não tem nenhuma aguinha aqui, e quando ela não quer que chegue perto, tem que ter alguém que vai lá e fala, meu amigo, andando, fica aí não. E essa pessoa é o pai. É o pai que protege a filha dos inimigos. Porque quando a mulher começa a ter que se defender, ela começa a criar resistências aos relacionamentos. E aí, então ela vai ter um problema de relacionamento. Ela não vai conseguir amar e ser amada, não vai conseguir se relacionar como Deus quis, como Deus fez. Por conta das crises, dos traumas, das más experiências que deformam a memória. E por isso tantos filmes de crise e traumas de mulheres estupradas, violentadas, surradas por pais, agressões, tantas coisas sobre o direito da mulher, que fazem com que uma pessoa seja destruída na sua maneira de existir, porque alguém a deflorou. Obrigado. O exemplo da mulher é claro de entender, mas também acontece com os homens. Eles são mais fortes, eles são mais sérios, eles não expressam tanto a sua cor, formato e odor. Às vezes expressam odor e aí pior fica a coisa. Mas também sofrem quando os relacionamentos dão errado. Também sofrem quando o pai não consegue dizer eu te amo, meu filho. E você que nunca ouviu alguém dizer te amo, cresce incapaz de dizer para alguém eu te amo. Os nossos relacionamentos, de maneira geral, estão muito, muito machucados. Porque a nossa sociedade é paranoica. Ela é opressiva. E ela faz com que você não consiga expressar os seus vínculos como eles deveriam ser. E por isso vem as distorções. E por isso hoje, e cada vez mais, mulheres têm medo de se relacionar com homens e começam a se relacionar com mulheres. Crises e traumas. Amizades são usadas para interesses próprios. E como a amizade é uma troca, quando a troca não acontece, você fica sem amigos. E política é definida como a arte de mentir convenientemente. E as pessoas já sabem que Enquanto for do meu interesse, eu sou seu aliado. Quando não tiver mais interesse, eu viro seu inimigo. Nada pessoal. Eu vou te destruir. Nada pessoal. Como vivem esses tubarões quando deitam na cama? Quando olham para os filhos? Quando falam com os amigos? Como fica a cabeça de um corrupto quando ele tem que justificar que ele está roubando dinheiro de alguém que precisa para ter muito mais do que ele precisa? Relacionamentos rompidos. Eu podia dar muitos exemplos aqui. E durante esse mês de maio, nós vamos falar dos relacionamentos em algumas instâncias. Hoje era para mostrar um videozinho disso aqui, mas não funcionou. O primeiro relacionamento que é importante é o relacionamento com Deus. Que é um relacionamento vertical. Que faz com que você seja inspirado por Deus, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para entender a razão de ser os relacionamentos. E quando você recebe esse relacionamento de vertical, que é um relacionamento de pai para filho, que faz com que você se inspire em algo para fazer algo maior ainda, o próximo passo é que você encontre alguém que te ajude a crescer naquele vínculo. Então hoje eu vou falar sobre inspirar. Domingo que vem nós vamos falar sobre motivar. Motivação. Que é o que um chefe, um líder, alguém hierarquicamente superior faz com o seu empregado, funcionário, com a sua cria, o seu pupilo. Motivar. E aquela motivação é o técnico do lado de fora, falando para o atleta, vai, você vai conseguir. Durante muito e muito tempo, anonimamente, ele está lá dizendo, mais flexão, mais exercício, mais perfeição, mais treino. E fica ali exigindo no treino que você dê o máximo que você tem. Que não existe resultado sem esforço. Essa é uma mentira da televisão. Que você fica jogando um joguinho e na hora H, iluminadamente, você realiza o que ninguém nunca realizou. Um best-seller de alguns anos atrás dizia que uma pessoa para ser bem-sucedida tem que treinar 10 mil horas. E ele faz uma análise de várias pessoas, mostrando que cada um deles, pelo menos 10 mil horas de aplicação para ser bom naquilo que ele é bom. Seja jogar algum esporte, seja fazer uma empresa de computação, seria ser um advogado renomado. Treino, 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 repetição, esforço. Tem que ter alguém que motiva isso tudo. A pessoa que te motiva, que te ensina e que te mantém. Que é o técnico. Eu gosto de ver, quando tem Jogos Olímpicos, aqueles treinadores quase se matando lá de fora do tatame ou da quadra. Enquanto lá o pupilo dele está fazendo. É a figura do Bernardinho, que ele só não se descabela porque cada vez está mais difícil para ele ficar descabelado. Mas ele fica ali dizendo, vai, vai, não para, não para. A mulher do judô lá que quase berrava tão alto que você não conseguia nem ouvir as pessoas lá lutando. Porque ela estava torcendo e motivando o seu pupilo. Domingo que vem vai ser um culto muito especial sobre isso, porque ninguém motiva mais a vida de uma pessoa do que os seus pais. Pais existem para motivar. Eles estão lá para dizer, você é bonito quando todo mundo diz que você é feio. E quando todo mundo geralmente tem razão. Eles estão lá para dizer que o seu desenho é maravilhoso. Eu já falei aqui, filho, que lindo esse cavalo. Pai, é você. Oh, filho! Que lindo esse de autorretrato. Daqui a pouco as crianças vão descer lá do cultinho, das classes, vão vir com seus desenhos, seus rabiscos, e os pais vão dizer, que bonito, e vão colocar na porta da geladeira. Isso é motivação. De alguém que te ama, e quer preservar a sua identidade, e extrair o seu melhor. Porque esse mesmo pai que fala todas essas coisas, quando chega às 6 da manhã, 5 da manhã você for infeliz, 7 da manhã você for muito sortudo, Ele vai bater na sua cama e dizer, levanta, levanta, levanta. E você vai dizer, hoje não, pai, você vai para a escola hoje. Não, hoje não, vai, vai sim. E abre a janela e puxa, não sei qual é a metodologia que o seu pai usa para te acordar. Eu me lembro da minha mãe com o aspirador de pó. Acorda, acorda, acorda. Pais motivam, e domingo que vem é o dia das mães. Então eu queria convidar você para trazer a sua mãe aqui domingo que vem. Nós vamos ter uma coisa muito especial para elas. Vai ficar bonito. Não só um brinde, um presente, mas uma apresentação. Porque mães motivam os filhos. Mães são a coluna do lar. Mães são insubstituíveis. Depois nós vamos falar no outro domingo, que é o dia 17, sobre os relacionamentos com líderes. Pessoas que são os seus chefes. Você deve lembrar de um monte de chefe chato, horrível, insuportável, mas vai lembrar de chefes maravilhosos, que te ajudaram muito. E se você for uma pessoa normal, você vai descobrir que os chefes que te ajudaram muito foram os que te pegaram no pé bastante. Que exigiram muito mais ainda a conta. Que não davam folga. Mas que não estavam fazendo isso para que eles fossem beneficiados. Mas que você fosse beneficiado. Tão bom ter um chefe assim. Eu espero ser um chefe assim para os meus liderados. Pelo menos eu garanto que eu vou pegar no pé deles. Se eles vão se sentir felizes, não sei, mas ninguém morre com um pouquinho de aperto. Então já aviso aos navegantes, próximo feriado nós não vamos emendar. Vamos fazer mais. No outro domingo, depois de motivação, nós vamos falar de mobilização. Porque quando você está inspirado, motivado, você tem que fazer coisas com seus iguais. Então a sua geração, seus amigos vão juntar e vão trabalhar. Vão produzir, vão realizar. Quando um técnico é bom, ele motiva o time a ponto do time ser campeão. Mesmo que perca o primeiro jogo, ele ganha o segundo. Por quê? Porque o técnico está lá dizendo, não desista, não desista, não desista. Existem histórias fantásticas de técnicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O americano gosta disso, que tem os playoffs, os 7 jogos. Então está lá o técnico dizendo, você vai dar certo. Eu vi uma reportagem um tempo atrás com o técnico campeão do Santo Antônio, um time de basquete americano. Eles perderam no final o campeonato. Foi uma devastação. E o técnico disse, ninguém de cabeça baixa. Nós vamos ganhar o ano que vem. E depois eles ganharam o campeonato. E aí vem então a entrevista dos jogadores falando, eu fiz isso por causa desse homem. Eu não desisti porque ele é um pai para mim. Esse cara dá vida. Então, o técnico dá vida lá fora da quadra, mas dentro da quadra tem um time que se une e que fala, vamos junto. Eu vou passar a bola para você vai passar a bola para mim e nós vamos chegar lá na frente. Ninguém ganha sozinho. Então, mobilização. Hoje está na moda, eu espero um dia ainda fazermos isso aqui, um flash mob. O que é flash mob? Uma mobilização instantânea. Onde um monte de gente se mobiliza, aparentemente são clientes do mercado. De repente, todos começam a cantar. E você percebe que eles estão articulados para dar uma mensagem. Mobilização. Os nossos iguais, nossos irmãos, o nosso próximo, trabalhando junto. Para chegar no último domingo, que vai ter o nosso talk show aqui, e nós vamos falar de celebração. E esse tem que ser bem explicado, eu não vou gastar tanto tempo hoje falando sobre isso. Porque a celebração é aquilo que as pessoas mais buscam hoje na sociedade. Todos querem celebrar. Todos querem se abraçar e comemorar. Todos querem sorrir e se divertir. E hoje o homem encontrou uma maneira de dar um curto-circuito, de fazer um desvio e de celebrar sem ter inspiração, sem ter mobilização e sem ter motivação. É a celebração pela celebração. Sabe como é que chama isso? Chama-se balada. Festa. Você paga para entrar num lugar onde todos estão celebrando. E se você não está muito animado para celebrar, não tem problema. Você pode tomar alguma coisinha e você vai começar a celebrar qualquer coisa. E se você já passou da fase de ficar celebrando, tomando uma bebida alcoólica, você pode injetar, mastigar, engolir, botar um adesivo de alguma droga mais potente para você realmente sair do sério e ver tudo colorido. As pessoas querem celebrar. Agora está acontecendo no Tomorrowland, ou já acabou, não sei. Hoje é 3, né? Hoje, tomorrow já é yesterday. E esse é o problema do tomorrow. Ele passa. E quando ele passa, vem a destruição da ressaca. Vem a tristeza e a solidão de que todo mundo está pulando, dançando, se abraçando. Foi embora e você sobrou sozinho. Não é nada mais deprimente do que a saída da balada, onde as pessoas estão lá de volta para a realidade. Por mais que você fuja do travesseiro, um dia você cai em cima dele de novo. E aí você fica pensando, eu estou só. Então hoje terminou o campeonato. E pelo que eu sei, os Santos prevaleceram. Ouviu glória a Deus aqui. Então tem um monte de santista feliz. Eles devem estar celebrando. E tem um monte de palmeirense triste. Perdeu. E como os palmeirenses estão tristes, deve ter um monte de corintiano contente. E são paulinos. Não é nada mais emblemático do que alguém no estádio abraçando o outro na hora do gol. Gol! A jugular fica aqui presa. A pessoa fica com os olhos vidrados. Fica com a mão levantada, fica correndo para um lado para o outro, abraça quem nunca viu, pula junto e depois vai embora, porque aquele cara não existe na sua vida. E aquele gol pode não significar nada se ele não foi o gol do campeonato. E mesmo que tenha sido o gol do campeonato, amanhã, domingo que vem, ano que vem, outro campeonato. Já contei essa história aqui, eu já falei isso uma vez num jogo de futebol lá. As pessoas perguntam, você veio assistir o jogo da Seleção Brasileira? Não, eu vim assistir um congresso evangélico. No Chile, em 1990. Brasil e Chile. E o repórter não entendia por que eu ia eu brasileiro, estava no Chile e não ia ver o jogo do Brasil. E eu falei isso aí, olha. Num jogo de futebol, metade ganha, metade perde. A metade que ganha fica muito feliz. Domingo que vem tem outro jogo. E pode ganhar, pode perder. Se der muita sorte, ele ganha invicto um campeonato. Muita alegria. Ano que vem tem outro campeonato. Agora, numa reunião evangélica, todos torcem para o mesmo time. E a Bíblia fala que Jesus é um vitorioso eterno. A vitória nunca tem fim. É melhor estar numa igreja do que num estádio de futebol. Isso pode não ser uma verdade para os palmeirenses ontem. Mas é uma verdade para os palmeirenses hoje. Que estão pensando, por que que eu fui? Alguns desse momento, inclusive, subindo a serra. Nós vamos falar de celebração como resultado de uma inspiração, de uma motivação, de uma mobilização. E não a celebração pela celebração. E se tem que ser resultado de alguma coisa, é resultado do quê? Então, nós queremos fazer no nosso último domingo de maio uma celebração que seja a vitória de alguma coisa. E para Jesus, vitória é gente entrando no reino de Deus. Vitória é conversão de almas. Vitória é crescimento da igreja. Nós temos que celebrar que o reino de Deus está ganhando. E o reino das trevas está perdendo. Porque essa é a vitória sobre a morte. E a razão de podermos não estar desesperados hoje com a morte, como é a morte do Mário, É porque nós sabemos que ele teve uma vitória e não uma derrota. Vitória eterna. E quanto mais pessoas acreditarem nessa vitória como ele acreditou, mais vitorioso é o reino de Deus. Quantas pessoas você está trazendo para falar sobre esta vitória? Nós vamos celebrar isso no fim do mês. Isso significa quantas pessoas está convertendo? Quantas pessoas está evangelizando? Quantas pessoas estão fazendo JEP? E nós gastamos 2 meses falando sobre esse assunto aqui. E hoje nós temos cerca de 80 pessoas fazendo JEP. E é um número recorde na nossa história. E dá para celebrar. Mas vocês trouxeram 400 nomes. Onde estão os 320? Na verdade, muito mais, porque desses 80, a maioria não estava nos 400. Então sabe o que eu descobri? Que não é você colocando o nome naquele mapa lá que faz com que alguém venha fazer o JEP. Porque a gente pode orar, pensar tal, mas a pessoa que está lá pode dizer, eu não quero saber desse negócio. Mas sabe o que traz uma pessoa fazer um JEP? É você dizer para Deus, eu vou dar um JEP. E na hora que você fala que vai dar um JEP, Deus fala, ah, você vai dar? Ah, eu vou arranjar um aluno. É assim que funciona. É uma realidade espiritual. Então, se você disser, eu vou dar, Deus vai falar, eu arranjo alguém para ouvir. Por isso a Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? Aí você vai dizer, ah, mas eu não sei pregar. Sabe sim. Porque hoje a pergunta foi, quantos livros tem a Bíblia? E um monte de gente respondeu. 66 livros. 39 no Velho e 27 no Novo. Ah, eu não sabia isso. Bom, agora você sabe. 66 livros. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. E isso está na aula 1 do JEP. Então você já pode dar uma aula de JEP. O que é a Bíblia? Você não quer tentar? Eu queria te pedir para, quando acabar o culto, fazer uma listinha lá com a Marina. Quero dar aula de JEP. É para isso que o quiz existe. Não sei se foi bem explicado, mas o Wagner tentou falar isso aqui. Vamos dar a JEP, meu. Porque aí nós vamos ter o que celebrar. Senão nós vamos estar celebrando a nossa bebida alcoólica cristã. Espírito Santo. Que Isaías 28 fala que são os bêbados de vinho. Expliquei para vocês esse mês. Hoje é inspiração. Domingo que vem, dia das mães. Motivação. No dia 17, às 10h30 da manhã, repita para você mesmo, 10h30 da manhã, culto da manhã, churrasco, comunhão, motivação. Dia 24, mobilização, nós todos juntos fazendo alguma coisa. E no dia 31, o nosso segunda edição do Talk Show, celebração. Você vai poder trazer pessoas aqui para celebrar a vitória de Cristo na vida delas. Um culto de evangelização. Deu para entender? Eu quero falar sobre inspiração e eu mudei a palavra. São 7 para as 8. Hoje o culto vai ser diferente, porque quando nós terminarmos o culto, nós vamos continuar aqui, os que quiserem, por conta do nosso culto de despedida do pastor Mário. Ele vai ficar aqui à noite. Nós vamos poder estar juntos com ele. E depois vamos fechar a igreja, todos para suas casas. E amanhã, às 3h30, vai ter um outro culto já lá no cemitério de Jaraguá, na Anhanguera. E onde vai ser o enterro. Então hoje temos a família aqui, alguns amigos, nós como igreja, para nos despedirmos dele. E como Paulo falou aqui, o Mário era um cara inspirador. E uma coisa que ele inspirava era a vontade que ele tinha de estar aqui. De vir no domingo. Muita gente vive dando desculpa. E eu sou o campeão de fazer a pergunta. E domingo, ah, sabe o que é, pastor? Domingo que vem é emenda de feriado. Olha, se der eu vou. Aí não vem. E não foi? Ah, sabe o que é? Eu falei que ia, mas não deu. Por quê? É porque não, antes de você responder, é melhor não responder nada, porque isso vai piorar a sua mentira. É melhor não falar. Um monte de gente foge de vir aqui na igreja. Ah, é chato. Ah, não é pra mim. Ah. Mas, independente dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas questões, que elas existem, o Mário era uma pessoa que sempre queria estar aqui. E que toda vez que a gente conversava com ele, ele falava assim, eu vou voltar no culto lá. Quero estar no próximo culto. Ele amava esse lugar. E hoje eu estava vendo lá a folhinha dos diáconos e tem ali a liderança presente. Então hoje, no 3 de maio, vai ser o último domingo, nós vamos colocar lá a presença do Mário. Ele vai estar conosco aqui hoje. Era o desejo dele. Ele pediu isso, eu queria que nós fizéssemos o velório na igreja. Isso é inspirador. E para você entender um pouquinho o que é inspiração, eu quero ler só dois versículos aqui. Conhecidos. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 2, que conta a história da criação do homem. E quando o homem é criado, a Bíblia fala assim, ó, Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma vivente. Fala muitos versículos, nós não temos nesse tempo. O homem foi formado por Deus do pó da terra. E o nome dele era Adão. Adão, que é vermelho como o pó da terra. A Bíblia é um livro poético, simbólico. O hebraico é uma língua poética e simbólica. E esse pó da terra aqui é a mesma expressão que eles usam para a multidão das nações. Então Deus formou o homem do pó. Essa clássica frase, tu és pó e ao pó voltarás. Ela é verdadeira. Nós somos pó. E qualquer um que ficar no cemitério vai virar pó. A expressão física, material, lavoisieriana, que é essa. A terra se transforma em gente, e gente se transforma em terra. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então quem é você? É um saco de matéria. Bem acondicionado, ou às vezes mal acondicionado. Uma série de elementos químicos misturados aí. Ingredientes que formam a sua pele, que está descamando ao longo dessa hora de pregação 500 mil vezes. Células que morrem e nascem a cada segundo, virando pó e tornando a ser vivas. Eu não sei o que você almoçou hoje. Eu nem sei o que eu almocei hoje, foi tão rápido. Meu almoço foi às 5 e pouco. E graças a Deus tinha a Leni preparou ainda a comida lá e falou, come aqui. Eu sei que alguma coisa era um bife e a outra era uma massa, que eu não sei o que tinha dentro exatamente. Mas era então uma vaca. Então há uma vaca dentro de mim. Se eu não tomar cuidado, eu posso virar uma vaca? Não. A vaca que vai virar Paulo. Porque o corpo humano transforma as coisas que não são nas que são. Então você come o que quer que seja, o iogurte, a fruta, a hortaliça ou a carne de um animal, e aquilo vai ser matéria para formar o que você é. Mas quem é você? Você não é a matéria. Porque se eu cortar o meu dedo, espero que não aconteça, continuo sendo eu. E aquele dedo cortado vira matéria e pó em pouco tempo. E assim como meu corpo se decompõe, se recompõe a cada dia, se ele for deformado, acontecerá a mesma coisa. E não sou eu que estou naquele dedo. Mas neste momento, esse dedo me pertence. Faz o que eu quero e cumpre o propósito de segurar esse microfone e o copo de água. E essa matéria é o pó da terra que Deus pegou. Mas o pó da terra não é você. Quem é você? Soprou em seus narizes o fôlego da vida. Essa é uma expressão muito forte e interessante, que é soprar. E alguns já olharam, o que aconteceu? Soprar. Algo sai de dentro de mim e entra em você quando você assopra. Você vai pensar, ah, está me contaminando com suas bactérias. Estou sentindo seu hálito. Sai de dentro e vai para o outro. O fôlego da vida soprado por Deus. E a palavra sopro é vento, ar em movimento. Esse ar que está aqui parado, se ele for empurrado, ele vira um sopro. E quem faz essa função é um ventilador, cujas pás empurram o ar parado na sua direção e você sente aquele sopro de vento batendo em você. Vento, que em hebraico é ruach, que é a mesma palavra que define espírito. Então, espírito é vento, é sopro e é fôlego. Então, o que diferencia a sua picanha de ontem, o seu corpo físico de um ser vivo, é um vento de Deus soprado nas suas narinas, que te transforma numa alma vivente. Alma, sentimentos, e não apenas sensações, que geram relacionamentos. Então esse versículo está falando aqui que Deus inspira. E o que é inspirar? É você fazer assim, ó. Inspirar e expirar. Então, quando você sopra, você está expirando. E quando alguém está expirando, o outro está inspirando. Então, para toda inspiração, existe uma expiração. E quando alguém morre, nós dizemos que ele expirou. Quando acaba a data de validade de alguma coisa, expirou a validade da sua carteira. Morreu, acabou. O que Deus fez? Ele tirou um pouco da vida dele e expirou. Jesus morreu para que você inspirasse e recebesse o Espírito de Cristo em sua vida. Você consegue entender isso? Porque essa é a base do cristianismo. Expiração e inspiração. E quando Jesus morre e o hálito de vida sai dele, aquela coisa inspira você. Porque Jesus falou, se eu não for, o Espírito não virá. E isso é João 14. Vocês querem que eu continue? Eu não posso continuar, porque se eu não for, o Espírito não vem. Porque se eu não morro, você não será inspirado. Não tem vento e não tem rua. Se você não soprar, e se eu vou soprar, eu vou perder para você ganhar. Esse é o jogo da criação. Essa mesma figura é repetida em Ezequiel, capítulo 37. Um texto conhecido como a visão do vale de ossos secos. Eu não vou ler tudo. Muitos conhecem. Se você não conhece, leia com atenção depois Ezequiel 37. Ezequiel era um profeta de Deus. E Deus falou para ele: Ezequiel, vai lá no vale. Pois no meio de um vale que estava cheio de ossos. Os judeus, como os povos antigos, usavam aqueles vales em volta como lixeiro. Então os animais decompostos. E ficavam aqueles ossos, que são a última coisa que sobram de um corpo. Não é isso? A carne vira pó e o osso fica caveiro ali. Que lentamente também vai virando pó. Mas o osso fica. É a lembrança de que alguém existiu. O osso. Seco. E ele estava naquele vale de ossos secos e ficou andando ali, eram muito grandes, estavam sequíssimos. E ele disse então: esses ossos podem viver? E o profeta respondeu: Senhor, tu sabes. Essa é uma resposta de quem já conhece Deus. Porque quando Deus pergunta uma coisa, fala não, não existe um não para Deus. É possível que o seu filho mude de comportamento? Ah, esse menino não tem jeito. Para Deus é possível. É possível que você aprenda algo que você nunca aprendeu? Ah, bateu num limite, esse cara não aprende mais nada. Para Deus é possível. É possível que a sua vida atinja um patamar que nunca atingiu, por mais que você tenha tentado? Sim, é possível. Se Deus quiser. Eu recebi uma cartinha de uma pessoa aí essas semanas, e falando: obrigado porque você estava lá quando eu tentei pela milésima vez entrar na faculdade e não consegui. E a gente fala: desista. Aliás, foi o que eu falei. E quando você desiste, você pode descobrir que Deus existe. Aí ela tentou de novo e hoje está formada. Por quê? Porque o impossível torna-se possível. Qual o seu impossível de hoje? Essa pergunta de Deus para o profeta, ela é muito importante, porque o profeta é você. E Deus está perguntando: você acredita que esses ossos podem tornar a viver? Aí você fala: esses crentes são muito ruins, esses caras não mudam nunca, essa turma é desse jeito sempre, esse pessoal só dá para trás, essa igreja não funciona, essas pessoas... O esporte nacional da humanidade é reclamar. Você perguntar: é possível que o governo dê certo? Esse governo não vai dar nunca certo. E tem gente torcendo para que não dê certo. E humanamente falando, não está dando certo. É possível que Deus intervenha? É possível. Então o que o profeta falou? Senhor, tu sabes. A minha resposta é: estão secos e secos irão continuar. A resposta de Deus é: profetiza. Profetiza. Então ele falou: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é um contrassenso você pegar um osso seco e falar com ele? Tem gente que gosta de falar sozinho. Tudo bem, falar sozinho pode ser até uma maneira de pensar. Você está andando pelo corredor da casa, pelo quarto, fica murmurando coisas. Né? Minha mulher tem esse hábito de falar também. Você está falando? Não sei. Não, aqui estou pensando. Às vezes eu ouço um barulho. O que é isso? É a Leni falando. Profetizando sobre os ossos molhados. Geralmente é no banheiro. Os ossos estão molhados no banho. Está lá pensando e falando em voz alta. Não estou falando disso. Você pegar um negócio que está morto e ficar falando como se estivesse vivo, é loucura. Mas ele falou aqui: fala para o osso seco. Osso seco, ou seja, eu sei que você está seco. Osso seco, ouça o que eu vou lhe dizer. Vou fazer entrar em vós o Espírito. E vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, Isso já é um milagre. Sozinhos nós começamos a mexer. Então quando você profetiza, coisas espirituais acontecem. E os ossos foram se mexendo e se juntando. Como aquele esqueleto que você vê em museu, que está juntinho no lugar certo. Alguém foi lá e grudou o osso certo no lugar certo, pôs o araminzinho lá e falou, esse é um tiranossauro rex. Aí você vê aquele esqueleto de um tiranossauro, que provavelmente não era daquele jeito, porque eles só sabem um pedacinho do tiranossauro. Imaginaram o resto. De vez em quando eles descobrem o outro e falam, ah, o que nós imaginávamos não era assim. Osso sobre osso. E aí vieram os nervos sobre eles. E cresceu a carne, estendeu a pele, mas não havia espírito. Então aqui é uma coisa muito interessante. É quando você está aparentemente vivo, mas está morto. Você tem ossos, você tem pele, nervos, e tudo isso a ciência pode fabricar. Você pode produzir um boneco. Hoje eles fazem robôs e fazem com feições humanas. E a textura, as feições, o jeito, a estrutura, vende e custa caro. Um boneco em tamanho natural. De longe parece uma pessoa, mas de perto você vê que é um boneco. Então a nossa tecnologia, a nossa capacidade, a nossa indústria pode fazer com que coisas pareçam vivas, mas elas estão mortas, porque não tem nenhum homem com nenhuma capacidade, com nenhuma tecnologia que consiga inspirar alguém a ser vivo. Nós não temos esse poder de dar vida. Então, ele disse, profetiza e diz ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Isso é interessante porque ele está dizendo assim, a primeira profecia foi, fala para o osso, vive, e ele vai se mexer, e vai se formar, e vai se estruturar. Isso é organização, isso é funcionalidade, cada osso, cada tamanho no seu lugar. Ainda não fiz a minha mensagem sobre o pulso, ainda vou falar aqui. Cada ossinho tem o seu formato, a sua função, o seu papel, e está no lugar certo. E quando você vê um negócio organizado, estruturado, você fala, puxa, isso aqui é funcional. Esse organograma é bem feito. Essa empresa é fantástica, mas é uma organização, não é um organismo. Não está vivo. Os governos não são vivos. As multinacionais não são vivas. Por isso elas demitem pessoas. Contratam pessoas. Elas não geram pessoas. São organizações. Mas um corpo é um organismo. E o que faz ele ficar vivo é o Espírito que é soprado sobre eles. Então aqui ele falou, pede para o Espírito vir e entrar neles. Porque eu, profeta, você, profeta, não tenho o poder de profetizar nada sobre o Espírito. É o Espírito que tem que fazer isso. E ele então profetizou, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Bom, já falei aqui. O que precisa acontecer para que alguma coisa seja viva? Inspiração. É você receber o hálito de alguém que é vivo, que te traz vida. Deus inspira nossas vidas. Ele soprou sobre você esse fôlego. Em algum momento, a sua máquina foi engendrada no seio da sua mãe. E as peles, os ossos, os nervos foram se construindo. E a cada semana de gestação, você pode dizer o que aquele bebezinho, aquele feto fez para virar um bebê. O que aquele bebê se desenvolveu. Quando o olho se formou. Quando o coração começou a bater. Mas não está vivo. Ele está ligado umbilicalmente à sua mãe, que faz com que ele seja vivo. Mas se você cortar aquilo, ele morre. E por quê? Porque não é autossuficiente. Quando ele vier à luz, ele vai ter autonomia de viver por si só. E não ligado a alguém que é vivo. Não vai ser mais que nem o seu celular, que é vivo, mas devia ser claro. Não. Não é que nem o seu celular, que termina a bateria e ele morre. Então você precisa carregar de novo. Aí termina de novo, ele morre. É que nem jogo de videogame, você vive morrendo. A vida não termina quando você dorme. E você não liga na bateria o seu físico para acordar amanhã. Você continua vivo, porque a identidade de Deus dentro de você é vida autônoma, inspirada por Deus. E o coração batendo não é o sinal de que você está vivo, é a consequência. Deus te inspirou, Deus me inspirou. E quando você vê alguma coisa de Deus, você fica inspirado e começa a brotar uma ideia. E começa a nascer alguma coisa em você e aquilo que nasceu é vivo. Então você olha para a coisa de Deus e fala, Deus está nesse lugar. Deus quer algo de mim, eu tenho um propósito, eu existo por uma razão, eu não sou um bando de osso seco, eu não sou um exército sem vida de pé, eu tenho um fôlego que me faz viver, que foi soprado por Deus para um propósito, porque exército é propósito, é funcional. Você precisa do Espírito para descobrir por que você existe. E quando você descobrir por que você existe, você vai começar a inspirar pessoas a descobrir por que existe. Não há nada mais inspirador do que ver alguém que não está buscando a sua sobrevivência, mas está buscando fazer algo que ajude o outro. Não está buscando drenar recursos de energia para si mesmo, mas está gastando a sua energia para que outros tenham alguma coisa. Isso é inspirador. Alguém que não vive para si mesmo, mas que vive para os outros. Alguém que ama. Porque Deus fez isso com Jesus. E Jesus amou de tal maneira que se deu. Então nós estamos falando desse amor aqui essa noite. E quando você encontra alguém assim, você é inspirado. O Mário era uma pessoa inspiradora. Porque ele realmente cria naquilo que ele fazia. Eu quero dizer para vocês, olhando aqui para esse salão, que a pessoa, ele vai se inspirar com a mamãe. Viu? A pessoa mais antiga que eu conheço aqui nesse lugar, dessa reunião aqui, era o Mário. Eu conheci o Mário antes de conhecer a Leni. Quando eu estava entrando na faculdade, ele estava saindo. Temos 8 anos de diferença. 7 anos. Vamos concluir que ele atrasou isso tudo. Eu conheci, eu estava lá inspirado por Deus. Eu tinha sido ligado na tomada do Espírito Santo lá. E com 18 anos eu achei que tudo era possível que crer. E começou uma revolução lá na universidade, lá em São Carlos. E pessoas começaram a se converter. E o Mário veio frequentar o grupo. E nos conhecemos. O Mário já conhecia, ele veio através do irmão da Elisa, que também chamava Eduardo, e do Edu, esposo da Elisa. Eles conhecem o Mário antes de mim, lá de Araçatuba, por causa do irmão dela. E essas conexões fizeram com que ele tivesse esse relacionamento. Não foi um relacionamento profundo. O Mário não era meu melhor amigo. A gente não andava o dia inteiro junto. Mas ele ia nas reuniões e ouvia aquilo lá. E ele resolveu mudar de vida. Ele se formou logo, porque estava bem na frente. Ainda fiquei lá mais alguns anos em São Carlos. Ele veio para São Paulo, a conexão ficou. Hoje eu estava conversando com a Márcia, levando ela para casa, de tarde, ela estava falando isso aí, né? Ele veio para cá, e ele falou para ela, preciso voltar para Deus. Preciso me conectar com a igreja de novo. E a igreja que está na família, lá da Vila Mariana. E aí um amigo dele falou, por que você não vai na igreja daquela perto da sua casa? Tem perto da minha casa? Tem lá na Alvarenga. Nós estávamos começando. 93. E aí o Mário foi. E a Mário estava me falando hoje que ele foi, chegou na igreja e o Edson estava lá, o índio. E falou, ô, eu estava esperando você. Ele falou, você está me esperando? Não é Mário japonês? É, então. Mas como é que você estava esperando? Ele estava esperando um outro Mário japonês. Que tinham falado que um amigo falou, ó, eu vou convidar um amigo meu, o Mário japonês, ele vem aí, recebe ele. Então ele recebeu, só que era outro. Deus queria que o Mário estivesse aqui. O outro nem apareceu. E o Mário começou a frequentar Reconexão, fruto de um relacionamento. E esse relacionamento foi crescendo. Ele não estava pensando em ser pastor. A Márcia não estava pensando em ser crente. E essa história a gente conhece, os mais antigos conhecem, né? A Márcia não gostava muito dessa história, não. Falou, esse meu marido está ficando meio doido. E ele pediu oração pela mulher dele. E um dia ele falou, vou convidar a Márcia para vir para cá. Ela é meio complicadinha, então toda atenção é pouca. E tinha lá uma festividade, um chá, e a Márcia gostava de ajudar, ainda gosta de ajudar. Como ela ajudou a gente? A Márcia se tornou professora da escola do CRE. Deu aula anos e anos e anos. Incansável. Disposta. Aliás, os dois eram numa disponibilidade infinita. Mas ela então ouviu falar que tinha lá um trabalho social e que nós íamos fazer, distribuir. E ela falou, ah, eu faço um bolo aqui. Então ela preparou o bolo para ser consumido na festa, num sábado que ia ter lá. As mulheres fizeram um evento. E ela fez o bolo dela e mandou lá. E foi. Tinha tanta comida que sobrou. Sobrou comida doidada. Festa de crente assim, né? Crente não bebe, mas come. Então traz bastante comida. Sobrou. Aí no domingo as irmãzinhas falaram, olha quanto bolo sobrou, vamos vender aqui na cantina. Aí vai a Márcia domingo na igreja. Assiste o culto, meio assim, olhando tudo meio de lado. Aí vamos comer alguma coisa? Vamos, vai na cantina e compra o bolo que ela fez para ser doado. Aí já criou uma crise, né? Essa igreja pegou meu bolo e está vendendo. Não é o estereótipo de uma igreja? Foi um problema para o Mário explicar isso. Mas ele explicou bem. Esses vínculos foram crescendo. Então, o Edu e a Elisa podem ser as pessoas que conhecem ele há mais tempo aqui. Eu sou a pessoa, o Mário era a pessoa que eu conhecia há mais tempo aqui de todos vocês. Mas os maiores vínculos e relacionamentos vieram depois. Porque nesses anos todos, ele foi se vinculando com as pessoas. Todo mundo deve lembrar alguma coisa, como foi dito aqui. Isso é inspiração. Então, o zelo com que ele fazia as coisas, isso é inspiração. Quando você estiver cansado e falar, não vou, pensa numa pessoa assim. Porque do meu ponto de vista de pastor, não tem nada mais inspirador que uma pessoa que fala, vou e vai. Que você pergunta, quem pode? Ele fala, eu. Porque a maioria das pessoas foge do trabalho. E ela de lado, quando vem problema. E o Mário tinha uma paciência imensa de ficar com as pessoas até de madrugada. Ele tinha mais paciência do que as pessoas. Acho que ele ganhava pela paciência. O cara, eu me rendo, é só uma da manhã, eu vou embora. Você quer que eu fale o quê? Aceito. Tudo bem, eu fico de bem com a minha mulher. Beijo, querida. Deixa eu ir embora, pastor. Perseverando em alguma coisa que não tinha nada a ver com ele. Eu acompanhei o Mário no comecinho da vida cristã dele, com os bugs que ele tinha de Deus e com Deus. E o cabeça de uma vez ele me procurou e falou assim, acho que eu estou perdido, não tem jeito, eu pequei, eu errei. E ele chorava, um negócio meio japonês. Chorava de um jeito assim, kamikaze. desonra. Falei, não, Mário, não está tão ruim assim, não. É sim, eu sou muito mal. Não, você não é tão mal assim, não. Você não sabe. Falei, será que tem uma adaga aí? Eu não sei. É um sentimento do autoconhecimento da sua imperfeição. E do que é perfeição. Enquanto as pessoas falam, ah, vai lá, 4.5, me passa aí. O Mário era o cara de 4.9999, não é 5. Eu falei, vou melhorar. Isso é inspiração. É inspiração ver o carro dele, quando você vai embora, ele fica aqui. É inspiração ver a vontade de ele estar aqui todo domingo. E essa inspiração não vem do Mário, porque eu conheço ele de antes. Vem de Deus na vida dele. E o que Deus fez com ele. E vendo os seus filhos crescerem debaixo dessa inspiração. Filhos é um problema à parte. A gente sofre bastante pelos filhos. O Mário não era diferente. E nós falamos isso da última vez que a gente conversou, quando ele fez aniversário umas semanas atrás. Estava o Fábio lá, chegou do emprego, né? Com a Amanda. E a alegria do Mário em ver o Fábio. Que já passou por tantas fases aqui também da igreja e cresceu rato de igreja. Você conhece os macetes, né? Sabe como funciona, não funciona, o que fala, o que não fala, os chatos e não são chatos. Eu sou rato de igreja. Eu cresci numa igreja, então eu sei o que é isso. Tem que confessar aqui para vocês, né? Não conta para as crianças. Mas eu lembro quando eu não queria assistir o culto, e tinha um diácono que ficava investigando se eu estava fugindo do culto ou não estava fugindo, tinha que se esconder no banheiro para não ir para o culto. Então você vai crescendo até que Deus te alcance e fala, vale a pena. Então ele estava esperando essa luz acender nos seus filhos, que faz com que você não fique recarregando no pai ou na mãe, mas você tenha uma vida própria. Isso é inspiração. Então, eu quero dizer para vocês, viu, Fábio, Yuka, Thiago, vocês têm a chance de se inspirarem agora, solitariamente. E vocês vão ver que vocês têm vida própria. A sua bateria não está ligada no pai. E o que o Fábio falou aquele dia era a prova disso, né? Ele foi contando a vida dele, as coisas, o trabalho, as mudanças, as reflexões, os ensinamentos. E você vai vendo, não é que o cara ouviu mesmo? Não é que ele aprendeu mesmo? Não é que ele está pensando certo? Então, sabe, Deus vai cuidando dos filhos. E agora a Márcia está com seus filhos aí. Uma fonte de preocupação e de orgulho para o seu pai. Eu falei para a Yuka hoje, quando ela chegou, né? Ele estava falando lá. Ele não pôde assistir a formatura dela, começo do ano agora. Ele ia para São Carlos. A Yuka gosta tanto do pai que resolveu se formar em São Carlos também. E quando ela se formou, na festa de formatura, ele passou mal, teve que ficar. Foi todo mundo, ele ficou sozinho. E ele não ficou sozinho, porque quem foi lá ficar com ele foi o Paulo Friso. E nunca conheceu o Mário desse tempo todo, conheceu ele aqui dentro, mas se tornou um grande amigo. E eu fiquei vendo esses meses todos, esses anos aqui, o desvelo do Paulo com o Mário. A preocupação, a ligação, a presença. O Paulo e o Nazário sempre estiveram próximos dele. Que é fruto dessa inspiração. Então o Paulo foi lá e ficou o dia inteiro lá com o Mário. Na sexta-feira. E eles foram com a família lá. Ver a Yuka receber o prêmio de melhor aluno da classe. Da turma. Formada. E ela ficou triste porque o pai não estava lá. Falou, puxa, desejei tanto isso e ele não estava aqui. E o Mário estava falando, eu fiquei preocupado que ela pensasse que Deus não é bom porque não me permitiu estar lá. E ele falou para ela, filha, eu não sei por que Deus não permitiu que eu estivesse aqui. Mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. Deus é uma fonte de inspiração. Já perdi a conta das vezes em que você está cansado, chateado, ou sem saída, e Deus vem te consolar, te inspirar, sopra um pouquinho de espírito nas suas narinas e você sai vivendo de novo. Isso é inspiração. Você aí não queira celebrar as coisas sem estar inspirado por Deus. Então hoje nós vamos buscar essa inspiração de Deus. Quando a gente terminar o culto aqui, nós vamos receber aí o Mário. Ele vai ficar aqui um tempo com os que quiserem, né, participar desse velório. Isso é uma fonte de inspiração. Cumpriu o seu papel. Pagou os seus preços. E pode dizer, como Paulo disse, acabei a carreira, guardei a fé. Eu faria diferente se fosse Deus, mas eu tenho muita gratidão que eu não sou Deus. Porque eu faria tanta coisa que te prejudicaria se eu fosse do meu jeito. É do jeito dele. Eu queria era orar para que você fosse inspirado por Deus. De uma maneira tal que você consiga ser inspirado na tristeza. Porque na alegria todo mundo celebra, ninguém se inspira. É nessa hora que você pode ter uma ideia. É nessa hora que você pode ter um insight. É nessa hora que você pode ter um entendimento. É nessa hora que você faz uma resolução de mudança de vida. Este é um momento muito sábio na vida de cada um de vocês. E esse é um culto de inspiração. Então quando a gente chegar no dia 31, vai ser festa, celebração, abraço, brincadeira. Mas começa hoje aqui. Inspiração. Deus está nesse lugar. Eu queria orar com vocês e fazer mais uma vez, como Paulo disse aqui, né? Orar pela família. Abençoá-los e inspirá-los na caminhada. O que você puder fazer, e isso faz parte da criatividade, para estar junto, faça. Agora chegou a nossa vez. Por isso nós somos a Igreja Cristã da Família. Nós cremos em alguma coisa mais do que a hipocrisia fingida das conveniências dos homens. Nós amamos de verdade. Então eu queria convidar a família a vir aqui na frente. Nós vamos orar. E que vocês viessem aqui. Família no grande sentido. Não apenas filhos e mulher, né? Vocês todos da casa do Mário e da Márcia, venham aqui. Eu repito que amanhã nós vamos ter às 3:30 a cerimônia lá no cemitério de Jaraguá. Se você quiser, está convidado. E nós vamos ficar aqui por essa noite com o Mário aqui na igreja. Ele deve estar chegando. Muito bem. Nihon. Muitos domingos juntos aqui. Muitas histórias para contar. E muita bênção para dar. Então, nós vamos orar aqui para que Deus inspire a vida de todos com a vida do Mário e que console a vida deles com esse mesmo espírito que chama-se Consolador. Se você sentir isto, você pode se levantar do seu lugar e vir aqui abençoá-los, enquanto nós estamos orando. E estar junto, porque isso é comunhão, estar junto. Fisicamente nós estamos juntos e esse é o nosso grande privilégio. E eu queria de novo agradecer aqui a vida de todo mundo que amparou, não só o Paulo e o Nazário, como eu falei aqui, mas e as famílias deles, né, mas muitos de vocês que oraram, batalharam, visitaram, acompanharam e fizeram esse dia a dia que a nossa vida, cada uma das nossas 24 horas, valer a pena. Isto é inspirador de ver pessoas, alguns de vocês que participaram da vida deles. Vamos continuar fazendo assim. Então, se você sentir aí, tiver uma palavra, vamos orar agora. Você pode se levantar e vir aqui orar com eles, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado por essa grande família. Nós não temos todos os vínculos que podemos ter, mas nós temos todo o interesse de tê-los. E queremos abençoar aqui a casa do Mário e da Márcia. Queremos abençoar cada filho, filha, primo, prima, irmão, irmã, parente. Declarar, Senhor, a tua consolação sobre esse lugar e esse momento. Nós queremos agradecer pelo legado que o Senhor fez na vida deles. Nós queremos agradecer pela presença deles nesse lugar. E porque eles significam algo de Deus para nós. Nós queremos ser igreja nessa hora. E abençoar. E tocar. E dizer, estamos próximos. Então, Senhor, usa os teus filhos. Usa nossos irmãos. Para tocar e abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém do louvor aí? Oh, Jesus. Glória ao teu nome. Vem nesse lugar, Jesus. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Ore, pense no Senhor. Ordena a bênção. Clama ao Espírito Santo, Consolador. Não só na Márcia, no Fábio que está lá trazendo o Mário para cá, na Yuka, no Tiago, mas em todos que estão envolvidos nessa trama. Abençoe as pessoas, amigos, aqueles que fizeram a diferença aí. Oh, Jesus. Nós queremos agradecer pela vida do nosso irmão, por todos os anos de fidelidade que ele deu a ti e a nós. Nós queremos agradecer pelos testemunhos e pela alegria das vitórias que ele conquistava. A perseverança diante de todos. Nós queremos agradecer pelo seu trabalho. Queremos abençoar seus colegas lá na Petrobras. Queremos agradecer pelas pessoas que ele prezava tanto, com as quais ele se preocupava, pela simplicidade e profundidade dos pensamentos do Mário. Nós abençoamos a vida dele. Abençoamos a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.